perante aquilo que é a lei travão, os partidos da oposição poderem apresentar propostas que consubstanciam despesa, e deu aqui um excelente exemplo daquilo que é o passo ferroviário verde, que hoje beneficia milhares de pessoas, que é da sua autoria, Sr. Deputado Rui Tavares, e que foi aprovado por esta Assembleia quando o PS tinha maioria absoluta. Mas, Sr. Deputado, a discussão do Orçamento de Estado não se esgota nesses temas, porque este é um Orçamento de Estado que tem um pressuposto, que é um pressuposto das escolhas políticas do Governo, que prefere baixar o IRC a aumentar de forma estrutural as pensões. Esse é o pressuposto deste Orçamento de Estado. E este Orçamento de Estado tem um pressuposto também, que é uma proposta da direita, que é, depois de terem aprovado uma descida de impostos às empresas, acham então que vamos voltar a crescer mais 3%, quando foi exatamente o ponto em que o PS deixou o país a crescer 3,1%. Por isso, Sr. Deputado Rui Tavares, aquilo que o desafio é o seguinte: não esvaziemos aquilo que é a discussão política do orçamento, porque esse esvaziamento é aquilo que interessa à direita. Nós devemos discutir todas as opções deste Governo, mas devemos também dignificá-lo e não apresentar centenas de propostas que apenas desmerecem o processo orçamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, queria cumprimentá-lo na sua pessoa ao seu partido pelas vitórias eleitorais que tiveram e pela conquista da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O vosso partido, o PSE, é de facto vitorioso na noite eleitoral e acho que isso deve ser reconhecido. Se é verdade que muitas vezes em coligação, as coligações estão nas regras do jogo e os outros têm que aprender a jogá-las, de preferência não engolindo os tais sapos programáticos de que falava aqui o meu colega e camarada Jorge Pinto. Devo dizer que há muito na sua intervenção com que poderia concordar, porque uma parte dela é técnica. Mas há um detalhe no qual gostaria de me concentrar, que tem a ver com o superávit das contas públicas. Não acho que seja correto dizer que o Governo se apresenta com superávit. A Administração Central não tem um excedente. As contas do Estado, como apresentadas a Bruxelas, que obriga a que se englobe a Administração Central e a Segurança Social, têm um excedente. Mas acho que é desdouro até do partido que esteja no Governo e que o apoie, Sr. Deputado Hugo Soares, já que eu sei que às vezes é muito resmungão, mas ouça-me só até ao fim. Dizer o quê? Porque o Governo pode, evidentemente, qualquer governo vai assumir para si o mérito daquilo que acha que é seu mérito. Mas não pode é nunca esquecer que se nós apresentamos contas boas em Bruxelas é porque os trabalhadores, aqueles que contribuem para a Segurança Social, todos os trabalhadores, incluindo os funcionários públicos que a IEL quer despedir, incluindo os imigrantes que são metade do excedente da Segurança Social, os imigrantes que o Chega quer, enfim, com os quais o Chega se obceca tanto, são os responsáveis por termos as contas do Estado acima da linha d'água. E, portanto, precisamente por isso, quando aqui neste Parlamento discutimos orçamento, nós estamos a discutir o que foi o sacrifício de toda a gente durante um ano inteiro. E o Governo, por medidas umas boas, outras más, umas de que gosta muito, outras de que nós não gostamos tanto, que se apresenta aqui, não pode dizer ao Parlamento: olhem, gastámos tudo até agora, vocês vejam lá, sejam responsáveis, agora não há nada para gastar. Não é assim que funciona, porque um Parlamento, historicamente, se tem responsabilidade sobre alguma coisa, é sobre a tributação e sobre o orçamento. É assim em qualquer Parlamento do mundo. E isso leva-me à minha resposta ao pedido de esclarecimento do deputado António Mendonça Mendes. Eu compreendo perfeitamente a vontade de certa forma, retirar a carga dramática com aquilo que tem sido crises políticas dos chumbos de orçamentos levarem a eleições antecipadas e, portanto, de certa forma, corrigir esse rumo por parte de partidos que estiveram no Governo ainda recentemente e que sofreram, aliás, com essas crises políticas. No entanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aquilo que se está a preparar é, basicamente, um baixar de armas do Parlamento ainda antes do processo orçamental se ter iniciado. E essas centenas de emendas de que fala o Sr. Deputado são emendas que estão lá no terreno a ajudar as pessoas hoje. Nós não podemos desistir das pessoas e as pessoas têm que nos ver a lutar por elas no orçamento. Qualquer abstenção, por exigente que seja, pré-anunciada, não faz isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores deputados, caiu a máscara ao Governo. Muita demagogia, mas com o pacote laboral o propósito é claro: promover o assalto aos direitos dos trabalhadores. O Governo, ao serviço do patronato, tem pressa na sua cruzada contra os trabalhadores e os seus direitos. Diz a ministra, e cito, que estamos numa situação que não é de crise, com o tempo adequado para refletir, mas que a reforma da legislação laboral, volto a citar, é urgente e que a discussão na concertação social não pode eternizar-se. É que está aí, com força e determinação, a resistência dos sindicatos à declaração de guerra aos trabalhadores, mas também à oposição de outros importantes setores que denunciam o conteúdo iníquo do novo pacote laboral. Uma força, uma determinação e uma denúncia firme a que o PCP dá voz na Assembleia da República, aliás, o órgão legítimo para legislar sobre estas matérias e que contará com a nossa total oposição à ofensiva em marcha contra quem trabalha e quem produz. Aí está o Governo, instruído e mandatado pelo patronato, com a falácia de que pretende modernizar a legislação laboral numa falsa perspectiva do trabalho no século XXI. A verdade é que a sua reforma se inspira em concepções e práticas típicas do século XIX, da Revolução Industrial, que retoma ou que reforça mesmo, com o agravamento da precariedade, com o alargamento dos contratos a prazo, com a manutenção e o aprofundamento do modelo de baixos salários, a tentativa de redução do pagamento de trabalho suplementar para favorecer ainda mais os lucros do patronato, com a gritante desregulação das relações de trabalho e o ataque à contratação coletiva, com a apropriação ainda maior do tempo de vida pessoal e familiar dos trabalhadores, a desregulação da vida das pessoas e o desrespeito pelos direitos de maternidade e de paternidade, com a desregulação dos horários, a intensificação dos ritmos e da duração de trabalho e os bancos de horas, com o banco de horas individual e a imposição generalizada do banco de horas grupal, com ataque aos direitos de organização dos trabalhadores, à liberdade sindical e ao direito à greve, para limitar a força dos trabalhadores, a sua resistência às arbitrariedades patronais e dificultar a luta por direitos e por salários. É também uma reforma que faz tábua rasa de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República e que visa tornar ainda mais fáceis e mais baratos os despedimentos. É o caso da tentativa de introduzir o despedimento sem justa causa, num despudor que vai ao ponto de nem sequer obrigar a reintegração do trabalhador, mesmo que os tribunais declarem a ilicitude do despedimento. É o caso da tentativa de dinamitar o direito à greve, uma conquista dos trabalhadores pela qual tantos sofreram décadas e décadas de perseguições, prisões, torturas e assassínios. Perante o crescendo de resistência que já não é possível ficar indiferente, o Governo, no afã de servir o seu amo, enceta uma fuga para a frente, acenando agora aos grupos parlamentares que com ele queiram negociar a reforma, certamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Sucede que esta reforma não é negociável nem reformável. Todo este pacote deve ser rejeitado e só tem um destino possível, o caixote do lixo. É lá que também devem ir parar todas as normas gravosas do Código de Trabalho, que há muito deveriam ter sido revogadas e que nem PSD-CDS, nem o PS, mesmo quando teve maioria absoluta e poderia fazê-lo, quiseram eliminar. Como o PCP bem denunciou quando a discussão da chamada Agenda do Trabalho Digno, o Governo e a maioria absoluta do PS não só não quiseram mexer nas normas indignas, como apoiados pela direita resistiram às propostas progressistas que aqui apresentamos. É tempo de revogar as normas do Código sobre a caducidade e a sobrevigência das convenções coletivas, ou uma poderosa arma nas mãos do patronato para cortar direitos e impor ainda mais exploração e baixos salários. É tempo de revogar a presunção da renúncia à impugnação judicial do despedimento coletivo em caso de aceitação do depósito da indemnização, numa norma que coloca o trabalhador entre a espada e a parede. É tempo, senhores deputados, de repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, o pagamento e a compensação pelo trabalho suplementar e em dia de descanso ou feriado. Mas, senhores deputados, o PCP cá está e cá estará, como sempre esteve, coerente e firme. Os trabalhadores sabem com quem contam. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Três, pode ser? Então, o primeiro pedido de esclarecimento da senhora deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, senhor deputado Alfredo Maia, ontem todas as centrais sindicais belgas pararam o país contra as alterações às leis do trabalho em defesa ao direito ao trabalho e ao salário. Esta mobilização, com a sua especificidade, tem um denominador comum: a unidade dos trabalhadores face à guerra, à precariedade e à degradação dos direitos laborais, e mostra que por toda a Europa cresce a coerência da ideia de que a paz e os direitos sociais andam juntos e de que não há democracia sem trabalho com direitos. Vemos isso em Espanha, vemos isso em Itália, vemos isso na Grécia, onde nas últimas semanas os trabalhadores se mobilizaram em massa contra a jornada de trabalho de 13 horas. Em Portugal, ao mesmo tempo que o Governo anuncia novas alterações ao Código do Trabalho, que fragilizam ainda mais os vínculos laborais e a contratação coletiva, assistimos a uma vaga de despedimentos e encerramentos, despedimentos coletivos e encerramentos em empresas do setor têxtil e calçado no norte do país, e vemos casos como o caso da Teleperformance, onde há um despedimento em massa de mais de 240 trabalhadores, muitos deles jovens, com vínculos precários e baixos salários. Tudo isto feito num discurso...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Um minuto. Senhor Deputado Bruno Nunes, do Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso começar esta intervenção sem saudar Maria Corina Machado, que lutou contra a ditadura comunista na Venezuela e por isso foi saudada com o Prémio Nobel da Paz. Aproveitando esta minha intervenção, os senhores já repararam que sempre que estamos em cima do Orçamento de Estado vem esta ameaça da foice e do martelo, de irem todos para a rua. Lá vem a CGTP, o braço armado, ameaçar com as greves, instrumentalizar os trabalhadores, colocar os pobres contra os ricos, o empresário contra o trabalhador. Parece que os empresários não trabalham em Portugal e que é tudo uma cambada de gente que não faz nada e que anda a passear em flotilhas. Os senhores brincam com isto e metem constantemente a sociedade uma contra a outra. É sempre a lógica da empresa tem que ir abaixo, ou está do lado da revolução, ou está do lado da reação. Isso já passou. Tenham calma, já não rende. Continuam com esta postura completamente descabida. As vossas propostas em Orçamento de Estado, parte delas estavam em fax, porque são de 1980, replicam todos os anos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa, sempre o ataque constante a quem quer trabalhar. Vêm com a lógica do capital, do Marx lá atrás, de tentar instrumentalizar e que não aceitam, porque querem controlar os trabalhadores de tal maneira que não aceitam que os trabalhadores possam votar à direita, como se fossem vocês apenas que trabalhassem, como se fossem vocês os únicos puros num mercado. Tenham vergonha, porque são vocês que alimentam a subsidiodependência. As regras e as leis do trabalho é culpa vossa, aos últimos 50 anos, que limitam. Aproveitem para explicar ao Eurico Brilhante, ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que não dá para despedir funcionários municipais assim, sabem porquê? Porque vocês estrangularam de tal maneira a lei, o Partido Comunista está dentro de tal forma da lei do trabalho, que é impossível quem gere, quem organiza, quem lidera, fazer uma gestão correta para, de facto,
criarmos riqueza para a poder distribuir. A única palavra que vocês têm é distribuição.